Então, como é que foi o processo de construção da comunicação estratégica para a divulgação da 16ª edição da Festa Nacional do Vinho?
Então, essa questão da Fena Vinho, acho que ela começou bem antes, ela começou ainda em 2013, na primeira administração do prefeito Guilherme Pazin, que junto com o secretário Jovino Nolasco, que fez parte da diretoria das primeiras Fena Vinhos, eles decidiram que esse evento precisava ser retomado em Bento Gonçalves, né? Então, eles começaram lá um trabalho ainda em 2013 com os membros natos da Fena Vinho e já foi iniciado lá a comunicação desse retorno da Fena Vinho para a população. Porque o que precisava ser feito é que a população entendesse que a Fena Vinho tinha que voltar para o município, né? Então, o que começou a ser feito? Começaram as reuniões com os membros natos e a comunicação começou ali. Já começou aos poucos sendo incluído na comunicação da prefeitura, ali ainda era a prefeitura, né? Começou a ser incluído as matérias dizendo que poderia haver esse retorno. Então, já começou ali aos pouquinhos o pessoal já saber com pequenas notícias das reuniões que isso ia acontecer. Então, isso foi acontecendo ao longo dos anos, foi crescendo esse envolvimento tanto da comunidade como do poder público e o poder privado, né? Para que acontecesse a edição da Fena Vinho que foi feita, né? Então, acho que é um trabalho que começou lá atrás ainda, não é um trabalho que culminou agora com a comunicação em massa que foi feita, mas ele iniciou aos poucos já com essas matérias e começando a colocar na comunidade que a Fena Vinho poderia ter esse retorno, né? Então, acho que aí foi o maior. E aí, depois, agora, na 16ª edição, né, que foi o que aconteceu agora, então, houve o envolvimento do poder público e as entidades, que ele foi capitaneado pelas entidades, o poder público teve todo o envolvimento para que voltasse, né? E as entidades assumiram a festa, assumiram toda a questão. Então, a nossa questão de poder público para divulgação, a gente fez a divulgação tanto em redes sociais como nos meios de comunicação e o poder e o privado também fez essa divulgação em massa, né, para todos os meios de comunicação. A gente teve um trabalho de comunicação no início do ano ainda que foi feito em Brasília, comunicação feita lá dentro, tanto para a presidência como para os deputados, para que isso não fosse só um sentimento de retorno para Bento, mas que todos se envolvessem nesse retorno da festa, né?
Então, sim, isso em 2019.
Em 2019, isso já em 2019. Então, foi feito todo esse trabalho de comunicação que estava vindo, ele culminou com essas ações em Brasília, ações com deputados, para que viesse de fora e a comunidade também assumisse esse sentimento, né? Mas o trabalho de comunicação, ele envolveu não só a questão de matérias prefeitura, mas foi feito toda uma comunicação em redes sociais, foi feito trabalho com veículos de comunicação de todo o país, né? Explicando o que era a Fena Vinho, tendo esse retorno histórico da Fena Vinho, também foi feito esse trabalho com eles para que eles divulgassem. Então, ele assumiu todos os meios de comunicação. Rádio, televisão, jornal, assessorias de comunicação também se envolveram nisso, né? Que não era um trabalho só nosso prefeitura, ele é um trabalho que ele já foi para outros meios, né?
Sim.
Abrangeu mais pessoas. A gente fez o trabalho de divulgação inicial e depois os outros meios de comunicação com as entidades e assessorias de comunicação, eles fizeram esse trabalho externo também, né?
O evento foi anunciado a retomada em final de 2018. Foi um evento, né? Que foi
Isso.
feito para...
Foi feito um evento de comemoração dos 50 anos da Fena Vinho. Aí foi criado para esse evento de comunicação, para esse evento de comemoração dos 50 anos, foi criado um selo. E esse selo ele foi utilizado por todos os veículos e todos os eventos realizados. Foi uma série de eventos culturais, artísticos, eventos esportivos. Todo mundo se envolveu nisso. E todo mundo utilizava aquele selo dos 50 anos. A ideia era já ali marcar essa identidade, né? E que a população soubesse que estava retornando a Fena Vinho, né? Então, esse selo e esses eventos, eles culminaram com a realização da Fena Vinho. E no meio disso foi anunciado o retorno das soberanas da Fena Vinho também, que era algo que não acontecia mais há muito tempo E também a população cobrava se isso ia ser realizado. Então, isso marcou o retorno da festa, né?
Uhum. E o que a Fenavinho representa para Bento Gonçalves?
A Fenavinho, ela representa o desenvolvimento de Bento. Então, foi com a Fenavinho que Bento Gonçalves começou a aparecer para o Brasil, né? Então, a Fenavinho, ela iniciou, ela representa, até foi uma questão que foi muito, muito falada em 2013, quando começaram as discussões para esse retorno, e era até um desejo do Pazinho e até do falecido Jovino Nolasco, que era de recuperar o orgulho do Bento Gonçalvense. Então, assim, a gente desde pequenininho aprendia que tinha Fenavinho. Eu lembro que eu ia nas Fenavinhos, nossa, né, tinha Soberanas, o vinho encanado na Via Del Vino, né? Então, a gente queria recuperar esse sentimento do Bento Gonçalvense de pertencimento e de algo que demonstra a grandiosidade da cidade. Então, lá atrás, ela iniciou com a união de muitos empresários, de muitas pessoas que naquele ano se juntaram para trazer um presidente para cá, para poder realizar a feira. E, então, o que foi recuperado foi isso. Sentimento de orgulho, de demonstrar que Bento é uma cidade do turismo, Bento é a cidade do vinho, e foi a Fenavinho que nos deu o título de capital nacional do vinho, né? Que até hoje a gente carrega. Então, acho que falar da Fenavinho, ela representa o orgulho. Então, acho que esse retorno dela nos deu brilho no olhar, sabe? Entrar lá e ver de novo a Vila Típica, ver ali o vinho encanado. O vinho encanado na Via del Vino foi o auge, né? E os desfiles típicos com o pessoal vestido, com aqueles vestidos típicos das senhoras, o pessoal cantando no meio da rua. Acho que aquele momento ele representou, e aquele momento foi o que incutiu no Bento Gonçalvense que estava retornando e que, opa, peraí, a gente tem algo que a gente se orgulha de novo, né? De estar na rua todo mundo junto. Eu lembro que teve um momento ali que a gente se olhou e disse, espera aí, olha o pessoal cantando junto. Então, acho que é isso que fica bastante. Até quando eu acompanhei a comitiva que foi a Brasília para divulgar a Fenavinho, que a gente ouvia muito dos jornalistas e dos próprios deputados, do presidente, é que eles conhecem Bento por isso. Lembra de Bento por causa da Fenavinho, né? Então, isso faltava é o orgulho, a questão do desenvolvimento. Bento começou ali, Bento começou com a primeira Fenavinho. Então, era isso que a gente, acho que até na questão da comunicação foi falado muito em orgulho, desenvolvimento, turismo, de celebrar a cultura, que era o que estava faltando. E toda a comunicação, se for olhar depois os materiais, toda a comunicação fala disso. E até a questão de criar um selo dos 50 anos e unir várias entidades em vários eventos, tanto de apresentação de quadros, de apresentações artísticas, foi de demonstrar essa união e fazer com que todos trabalhassem em prol desse evento, né?
Uhum.
Então, acho que é isso que foi trabalhado na linha de comunicação desde o início, foi a questão do orgulho e desenvolver isso na comunidade, que eu acho que foi o mais difícil de ser trabalhado, né? De tu fazer a comunidade entender que aquilo estava retornando porque era algo que simplesmente acabou. Então, isso, a comunicação foi muito importante de poder demonstrar que todos estavam trabalhando junto nessa festa, né?
Nessa retomada. Uhum. E qual que foi o papel do poder público nesse planejamento comunicacional?
O papel do poder público desde o início foi de organizar essa retomada, né? Precisava reunir todos os players envolvidos na Fenavinho e começar a trabalhar essa retomada com eles para ver quem ia ser responsável pelo quê, né? Então, o poder público já uniu as entidades, que elas lá na frente vão ser, elas aqui foram as responsáveis por esse retorno, mas o papel do poder público foi de iniciar esse trabalho de comunicação, esse trabalho de retorno da Fenavinho. Foi a importância do poder público foi de juntar todos, fazer todo mundo se reunir, desde os primeiros presidentes até o pessoal que trabalhou nas últimas Fenavinhos, né, para entender o que queriam. Peraí, vamos retornar de que forma? E como a gente vai trabalhar isso com a comunidade? Tanto que a primeira reunião ela foi divulgada, depois teve uma série de reuniões que elas foram realizadas e não há comunicação disso. Há comunicação pequena que foram realizadas reuniões, Então, ali no início havia um cuidado para não passar para a comunidade, vamos realizar e depois não acontecer, né? Tanto que foram anos de trabalho para que alguém pegasse, depois o SIC assumiu essa responsabilidade. Foram anos de trabalho e foi um trabalho realizado com muito cuidado para não passar para a população que isso poderia acontecer e, de repente, não haver não haver, não acontecer, né? Então, ele foi um trabalho que ele foi crescendo. A comunicação, ela vai crescendo. Em 2013, você vai ver que são poucas divulgações ainda. É largando a semente ali. Depois, 2014, cresce um pouco mais. 2015, cresce. 2016, 17, vem a comemoração dos 50 anos, né? Uhum. Então, a comunicação aumenta ali. Tu precisa mostrar para a comunidade que sim, isso vai acontecer.
Uhum.
Então, os meios de comunicação foram muito importantes nessa divulgação, tanto jornal, rádio, depois as redes sociais vieram forte nessa divulgação. Mas a rede, ela foi crescendo, não foi algo que foi de uma hora para outra, o planejamento ele foi crescente. Uhum.
Então, o poder público, a gente pode dizer que o papel dele nesse planejamento foi de dar o start da comunicação.
Isso aí. Dá o start desse desenvolvimento do trabalho para o retorno da FENAVIM.
Uhum.
E unir todos os players envolvidos e já começar a demonstrar ali que isso deveria acontecer e qual era o sentimento do poder público e o sentimento de quem estava lá dentro também, né? A gente escutava um Moisés Michelon, que foi o primeiro presidente, ele queria que isso acontecesse, mas não havia um start, não havia alguém que começasse isso, havia muito, muito receio desse retorno também, né?
Uhum.
Então, o poder público deu esse start, sim, de iniciar a comunicação, iniciar os trabalhos para a FENAVIM.
Certo. E como é que foi a atuação da iniciativa privada, ainda falando em comunicação, nessa parceria?
A iniciativa privada, as entidades, né, são elas que depois assumem esse retorno junto com a parceria do poder público, eles assumem toda a questão para comunicação, a marca, como iria ser. Então, isso foi todo assumido por eles, né? E então, essa divulgação foi massificada. Eles fizeram um trabalho nacional, não foi um trabalho só local, foi um trabalho de divulgar em diversos locais e demonstrar para a população que isso era a nossa grande festa, era o grande retorno, né? Era um marco para o município, foi um marco para o município o retorno da FENAVIM, como foi o início. Então, o trabalho das entidades foi de massificar isso. Eles fizeram um trabalho muito interessante de retomada da autoestima, tanto com a questão das soberanas. As soberanas, elas foram a cara, né, da divulgação, e então eles fizeram essa massificação da divulgação. Foi muito importante esse trabalho, porque eles criaram a identidade, e tanto com a junção com a Expo Bank foi muito importante, porque nós tínhamos dois eventos, e os dois eventos foram um sucesso, dois eventos de sucesso, a nossa feira, maior feira multissetorial, e a FENAVINHO também retornando, elas foram realizadas junto. Foi a tática deles para retomar e botar o público ali, mas a comunicação foi massificada, foi uma comunicação não local, uma comunicação nacional.
Uhum. E como foram definidos os recursos financeiros para investimento na comunicação do evento?
A comunicação, ela foi feita toda de forma, foi feita pelas entidades, então envolvimento do poder público com investimentos não teve nesse quesito, né? Então ele foi feito todo pelas entidades. Acredito que aqui o Elton vai poder te, uhum, te auxiliar, o Elton que foi o presidente do SIC na época que assumiu a questão, acho que ele pode te auxiliar melhor nessa questão. O poder público fez a divulgação, mas a questão de recursos foi toda pelo poder privado.
Certo. E quais mídias foram utilizadas para a divulgação do evento? A gente fala em questão de mídia institucional, poder público, espontânea, meios de comunicação e também publicitária. E qual a importância de cada uma delas para a visibilidade da festa?
A publicitária, né, ela tem a sua importância, porque ela abrange os diversos meios, né? Eu sei que teve um forte desenvolvimento da questão publicitária na capital, também com eventos lá, foram realizados eventos aqui, eventos na capital, eventos em Brasília também sobre isso. O publicitário, ela tem essa importância por isso. Mas também teve um forte trabalho na questão institucional, né, realizada pelo município, que o município também foi parceiro da questão, divulgando todas as matérias, tudo que era realizado também, o município era parceiro para essa divulgação, mas eu acho que teve um papel importante das redes sociais nisso, né? O que a gente não tinha lá no início da FENAVIM, a gente tinha agora. Então, além da comunicação institucional, além de todo o trabalho publicitário feito, muito bem feito pelas entidades, de divulgar na capital, de divulgar em Brasília, de divulgar em diversas cidades a festa, eu acho que a gente teve um grande momento ali com as redes sociais, porque a gente teve, todo mundo se torna um divulgador se eu tenho meu celular. Então, na festa aqui na frente do Vinho Encanado, todo mundo estava postando com a hashtag da FenaVinho, tanto com o marcando a FenaVinho ali. Então, eles se tornaram os grandes divulgadores, né? Então, a população foi muito importante nisso, porque todo mundo divulgou a festa. Então, apesar da gente ter... A gente tinha... É muito importante tu abrir, o jornal tá ali, tá vendo numa grande mídia de TV, a publicação falando da FenaVinho. Isso atrai bastante gente, mas a quantidade de pessoas que estavam ali entrando, curtindo a página, a própria página da prefeitura, o pessoal agradecendo esse retorno, falando disso, a quantidade de pessoas que publicavam isso, eu acho que essa foi a comunicação, a maior comunicação do evento. E isso demonstrou que o pessoal assumiu aquele orgulho de estar ali. Então, nem que fosse tomando uma taça de vinho, mas estava na FenaVinho. Então, acho que esse foi o grande diferencial da festa e de todos estarem envolvidos. Tu não tava, não era só a matéria da prefeitura, mas a pessoa que estava aqui na frente, ela tinha a divulgação dela e ela vai ter essa lembrança daqui a uns anos. Então, e isso acaba ultrapassando as fronteiras, né? Porque uma publicação feita aqui, ela vai ser vista por diversas pessoas, né? E hoje, com a utilização das hashtags, isso abrange muita gente, e a questão do turismo também ajuda nisso. Eu acho que a comunicação, redes sociais, comunicação digital foi o grande diferencial nesse momento, e o que ajudou a todo mundo conhecer e ver o que estava acontecendo, né?
Com certeza. E quais aspectos culturais e turísticos que foram evidenciados na comunicação do evento? O que vocês queriam passar sobre o evento, né? Tu falou da questão do orgulho, do desenvolvimento, mas o que mais, assim, de cultura?
Acho que foi a questão da valorização cultural, né? A questão do vinho, tu evidencia o vinho, com a FenaVinho, capital brasileira do vinho, mas muito mais da cultura, daquilo que os imigrantes trouxeram para cá, que acaba se perdendo com o tempo isso, né? A modernidade, a própria internet que a gente falou antes, que foi o diferencial para divulgar a feira, ela acaba fazendo com que alguns costumes se percam, né? Tanto que a FenaVinho, ela veio com uma vila típica, tu entrava lá, tu se sentia nas casas antigas, a própria chafariz do vinho, a retomada do vinho encanado na Via del Vino, isso chamou a atenção de todo mundo, né? E é uma cultura, quem os mais antigos lembram que antigamente tinha o vinho encanado na Via del Vino. Então, isso eram aspectos que precisavam ser recuperados. A tradição da nona fazendo a dressa, isso aí a gente precisava recuperar. A gastronomia, isso aí vem junto com o orgulho, né? Então, no momento que tu coloca um desfile na Via del Vino, com o pessoal cantando músicas italianas, cantando ali, dançando, relembrando o que eram os costumes dos imigrantes, as roupas antigas. Então, ele veio com uma bagagem muito grande de... Peraí, temos a modernidade, a FenaVinho vai voltar em um momento diferente, mas ela precisa recuperar o sentimento que tinha lá atrás. Nós não podemos fazer uma feira totalmente diferente. Tanto que o desfile das soberanas, elas vieram com aqueles vestidos de época, vestidos lindos que eram feitos com as soberanas lá atrás. Então, isso ficou ali, né? Uhum. Isso fica na cabeça. E eu acho que esse foi um dos principais pontos, né? Recuperar a cultura, a tradição, mostrar Bento Gonçalves, uma cidade turística em crescimento, um grande crescimento do turismo nos últimos anos, né? Uma cidade que recebeu 1,5 milhão de visitantes, mas uma cidade que, mesmo assim, mesmo recebendo um grande número de visitantes, ela tem os seus aspectos de tradição ainda, né? Então, era preciso que isso ficasse claro também, que estavam recuperando uma Fena Vinho, mas a Fena Vinho, ela viria também com esses aspectos junto. Uhum. Então, esse é o grande diferencial. Ela não veio como uma feira nova, e esse é um dos grandes desafios, né? Tu apresentar para uma comunidade, uma população mais jovem, que festejar na rua com um vinho encanado, isso era o que era o auge na época. E eles assumiram isso, gostaram disso, né? Então, acho que se fosse colocar como desafios e o que foi realizado, é a questão do orgulho, a questão de resgatar a cultura, demonstrar Bento Gonçalves como um destino turístico, como uma cidade que tem os seus eventos, como a capital brasileira do vinho. Então, esses foram os aspectos bem pensados e foram planejados. Desde o início, isso foi planejado e foi dito para os membros natos, né, que isso não iria ser perdido. Acho que aí foi o maior desafio e foi muito bem feito isso. Essa questão foi muito, muito bem relembrada. De tu estar lá em Brasília, a capital, o pessoal todo engravatado e as meninas com os vestidos de Fena Vinho, o pessoal olhar e lembrar, peraí, vinho é Bento. Uhum. Isso chama atenção, né? Uhum. De tu estar com o presidente da República e entregar para ele um vinho. E ele também dá esse valor, que é uma festa que mostra a nossa cultura. Tu não vai conseguir colocar uma Fena Vinho numa Porto Alegre, de repente. Tu não vai conseguir. A pessoa vai olhar e vai, peraí, não tem nada a ver. Mas se tu fala em Fena Vinho, o povo vai... O pessoal relembra, vê Bento ali e tu enxerga. Eu acho que essa questão de tu olhar para Fena Vinho, olhar pela marca criada nessa nova gestão dela, olhar a forma como foi comunicada, a delicadeza que foi pensada, cada ponto da comunicação, tu vê Bento ali. Então, te remete aquele orgulho e te remete a saber que a festa, ela foi pensada para a cidade. Não é uma festa que voltou para... Ah, porque precisávamos voltar com a Fena Vinho, porque tinha questões econômicas, tinha outras questões no meio. Não, é uma festa que retomou para Bento, por Bento, né? E ela é o sentimento, demonstra o sentimento de ser Bento Gonçalves. Eu acho que essa questão da comunicação, ela foi muito bem trabalhada nesse quesito. Ela trouxe, nos remete a isso. Então, até é a importância de tu saber trabalhar cada elemento da comunicação. Tanto um texto de rádio, um trabalho que vai para o jornal, vai para a televisão, a própria rede social. Tu não pode fazer meios diferentes. Tu tem que trabalhar formas que te remetam ao que tu quer demonstrar. E, no caso, era o orgulho do Bento Gonçalves pela Fena Vinho. E eu acho que a comunicação, ela foi excepcional nisso. Uhum. Foi fundamental, assim, um trabalho incrível. Eu acho que isso também foi o que fez a festa ser um sucesso.
E quem eram os públicos-alvos da comunicação? Ela foi focada mais na comunidade local, nos turistas?
Ela foi focada na comunidade local. Ela foi trabalhada desde o início para a comunidade, que era um retorno que precisava acontecer. Então, ela foi trabalhada desde da primeira reunião que teve, ela foi trabalhada para que a população pudesse aproveitar. Tanto que as comemorações dos 50 anos, elas foram realizadas todas para a população, com eventos para a população. Não teve... Claro, como consequência, tu tem um retorno incrível de visitantes para o município. Mas era um presente para a comunidade, de eles retomarem esse orgulho da... A gente fala bastante do orgulho, né? Mas é que o histórico desde de 2013 ali, ele foi muito trabalhado no orgulho, né? Então é uma palavra que tá sempre retornando, né? Então ela não se desgruda, não consegue desligar a Fenavinho do orgulho da cidade, né?
E na tua opinião, como é que foi a repercussão do evento nos meios de comunicação?
Ah, foi excelente. Os meios de comunicação, falando aqui dos meios do município, eles assumiram essa festa, né? Eles trabalharam muito bem essa de mostrar o que seria a Fenavinho. Então, eles assumiram também essa missão de buscar a população, de demonstrar para a população como ela deveria voltar e o porquê ela deveria voltar. Acho que os meios de comunicação, eles foram muito bem nessa divulgação. Todos eles, tanto o rádio a gente consegue fazer aquela... Eles conseguem trabalhar mais o sentimento, né? Os jornais, eles trabalharam e vivenciaram isso, né? Vivenciaram a festa e conseguiram passar para a população essa importância.
E houve repercussão, eu digo, fora daqui também? Como é que foi essa repercussão fora do município?
Ela foi muito boa porque há muito tempo aguardavam esse retorno da Fenavinho, né? Então, havia essa expectativa de retorno, tanto dos meios de comunicação daqui como os de fora. E até como a gente comentou antes, foi feito um trabalho com a comunicação fora daqui, né? Então, ela foi uma repercussão muito boa e havia... O pessoal estava querendo que isso voltasse. Ela já estava ensaiando há muito tempo esse retorno, e a forma como ela retornou também foi um diferencial. Mas ela teve um retorno muito bom fora daqui também. Não foi só município, mas fora, porque Bento Gonçalves chamou atenção, né? Principalmente com a questão do vinho encanado, que foi, eu acho que, uma das matérias que teve mais repercussão, é de querer entender aqui que a cidade da Serra tá botando vinho encanado na rua, né? Então, isso teve uma repercussão incrível, incrível. E aí, então, teve, sim, um retorno...
E você considera, então, que o planejamento em comunicação foi determinante para o sucesso da 16ª edição da festa?
Sempre é importante. Ele é fundamental, na verdade, porque ele anda junto com o planejamento do retorno da feira. Se tu não comunica, as pessoas não vão ter. Não vão ter esse sentimento que precisa retornar. Então, eu acho que desde o início a comunicação ela foi muito importante. Ela foi muito importante para poder mostrar o que queriam fazer. Porque se não tivesse o trabalho que foi feito de matérias, de divulgação, rádio, jornal, eu acho que a população não teria esse sentimento que ela teve de orgulho desse retorno. Simplesmente colocar uma festa ali, fazer uma festa na rua para fazer esse início, eu acho que não teria o mesmo efeito, não. Não teria o mesmo efeito se não tivesse sido feito todo o trabalho de criar um selo para a Fenavinho, o trabalho de união das entidades, eu acho que não teria o mesmo retorno. A comunicação ela foi essencial nesse retorno da Fenavinho, é essencial.
E no que se refere ainda à comunicação, então, o que, que fica de aprendizado? O que, que você mudaria nesse planejamento?
Eu acho que, sendo bem sincera, eu não mudaria nada. Acho que tudo que foi feito... Eu acho que o resultado da festa, ele é incrível, né? Eu acho que eu não mudaria nada, não, da questão de comunicação. Ela foi muito bem trabalhada. Ela demonstrou em todos os momentos e ela demonstrou nas dificuldades também. Eu acho que foi importante comunicar o que estava acontecendo, por que ela não retornava. Isso foi importante também. Não só demonstrar que a festa precisava voltar... Isso foi fundamental as pessoas saberem qual era o problema, qual era o porquê que ela não estava voltando e elas entenderem que tinha um grupo de pessoas interessadas que isso acontecesse. Eu acho que todos os passos foram muito bem dados. Ela até demorou um pouco demais para retornar, né? Então, mas eu acho que eu não mudaria nada nessa questão de comunicação, não. Eu acho que ela foi muito, muito bem trabalhada. Tanto que se sair na rua agora e falar de Fenavinho, o pessoal sente falta porque ela não foi realizada esse ano. já sente, peraí, e se tu falar das soberanas, todo mundo conhece, então isso demonstra que a comunicação foi boa. Isso demonstra que olha, o que foi feito foi bem feito. Eu acho que o trabalho feito pelas entidades, o trabalho feito pelo poder público também, ele foi fundamental e necessário. Necessário, porque a gente vive um momento em que temos comunicação demais, né? A gente tem comunicação de todos os lados. Não sei se a gente pode chamar de comunicação, mas em que a pessoa abre o Facebook e ela escreve o que ela quer. Tem o Twitter, você fala o que você quer, o que antigamente era feito nos bares, né? A fofoca, ela é passada nos bares. Quem ia no bar tinha informação, né? Então, toda a informação dada no bar, ela era certa. E agora nós temos as redes sociais. Então, em um momento em que as redes sociais têm tanta notícia falsa, em um momento em que tem tanta informação errada, tu ter uma comunicação certeira é importante. Porque vai lá uma pessoa e diz, a Fenavinho não volta por causa de tal, tal fator. Mas tu já explicou lá atrás que a Fenavinho não volta por causa disso. Então, isso foi importante também para que a população entendesse o que estava sendo feito e assumisse essa importância de voltar a ela. Teve o trabalho do poder público, teve o trabalho das entidades, mas teve o trabalho da população que aceitou esse retorno e também divulgou isso e assumiu isso. Então, eu acho que aí tu demonstra que foi certeira a tua comunicação, né? Que tu conseguiu trabalhar e hoje tu consegue. Ela tem ainda um planejamento, né, de ser realizada. O planejamento foi agora com a pandemia, ele foi quebrado, mas ela tem um planejamento ainda de ser realizada com a Expobento e depois ela assumir novamente a singularidade da Fenavinho, né? Então nós temos novamente escolha de soberanas, a próxima edição ainda continua, mas ainda tem isso. Então ela tem um caminho pela frente, não é algo que parou agora. E não é uma comunicação que para agora. Então, ela ainda continua. Então, a Fenavinho ainda ela vai chegar ao seu auge. Ela está crescendo, mas ainda ela chega ao seu auge. Então, acho que é um trabalho ainda que tem muito a ser feito. Muita comunicação. Mas eu acho que é o essencial. O que foi feito foi muito bem feito.